A partir de agora, na WRF, você vai ouvir Repórter Web. Repórter Web. Apresentação, Mariana Gouveia e Débora Andreato.
Mas é claro que o sol
Renato Russo não foi apenas um vocalista de uma banda de rock. Foi e sempre será um ídolo de milhões de pessoas, que até hoje, quase uma década depois de sua morte, engrandecem sua música.
Renato Manfredini Jr. nasceu no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Aos 4 anos, ganhou um disco dos Beatles, uma de suas bandas preferidas, ao lado de Rolling Stones. Aos 7 anos, se mudou para os Estados Unidos por causa de uma transferência de seu pai para Nova York, onde aprendeu a falar em inglês. Aos 11 anos, uma nova transferência do pai o levou até Brasília, uma cidade importantíssima em sua história.
Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Por volta de 1975, após recuperar de uma doença que o deixou quase 2 anos de cama, Renato Russo descobriu em Brasília o movimento punk, um rock simples, de poucos acordes, sem muitos solos de guitarras e características do heavy metal.
Numa das festinhas organizadas por amigos, Renato Russo conheceu André, com quem decidiu formar uma banda. Renato nos vocais e no baixo, André na guitarra e Fé Lemos, hoje do Capital Inicial, na bateria. Formou-se então o Aborto Elétrico, primeira banda de Renato Russo. Foi nessa época que várias músicas do repertório do Legião Urbana e do Capital Inicial foram criadas, como Que País É Este? E Veraneio Vascaíno.
Depois de várias formações, o Aborto Elétrico se desfez por um desentendimento na composição de uma música, feita por Renato. Fé, companheiro de banda de Renato, disse que a música era horrível e teria dito que Renato havia perdido a habilidade para compor.
Após a separação do grupo, Renato Russo decidiu tocar sozinho. Fez shows acompanhado de um violão de 12 cordas, intitulando-se O Trovador Solitário. Nessa época, nasceram músicas com um estilo mais folk, como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Dado Viciado, entre outras grandes composições de sucesso.
Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu.
Cansado de tocar sozinho, Renato Russo convidou Marcelo Bonfá para montar uma banda. O nome escolhido foi Legião Urbana.
Após quase desistirem, Bonfá e Renato decidiram convidar Dado Villa-Lobos, nada menos que sobrinho-neto de Heitor Villa-Lobos, para assumir o posto de guitarrista da banda. Com o trio formado, a banda precisava de novas músicas, já que tinham shows marcados. Então decidem tocar hardcore, música fácil, com energia contagiante e de poucos acordes.
Nessa mesma época, os Paralamas do Sucesso no auge e Bi Ribeiro, baixista da banda e ex-aluno de inglês de Renato, conseguiu uma oportunidade para o Legião, gravar um disco pela EMI, conceituada gravadora no mundo. Tudo estava indo muito bem, até que Renato Russo tenta suicídio depois de uma briga com a gravadora por causa de arranjos da música Geração Coca-Cola.
Ele cortou seus próprios pulsos, ficando incapacitado de tocar baixo. Com isso, a gravadora coloca Renato Rocha no baixo, deixando Renato livre para os vocais.
Em janeiro de 1985, é lançado o disco Legião Urbana. Apesar do receio da EMI quanto ao sucesso do grupo, após 6 meses de congelamento, o disco começa a chamar atenção. Músicas como Será, Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola fazem sucessos com grandes níveis de audiência. O Legião passa a ser considerado a melhor banda e Renato o melhor cantor.
Será que é tudo isso igual?
no final desse mesmo ano, a banda entra em estúdio para gravar o disco 2, que deveria ser duplo e se chamar Mitologia e Intuição. Mas receosa, a EMI se recusa a lançar o disco duplo para uma banda tão nova como era o Legião. O disco tornou-se rapidamente um grande sucesso e foi considerado por muito um dos maiores discos de rock nacional na história.
Mas com o sucesso também vinham os problemas. Em dezembro de 1986, num show em Brasília, um quebra-quebra faz uma menina morrer e 20 pessoas se ferirem. Este fato marcou a característica da banda de fazer poucos shows.
No final de 1987, era lançado o disco Que País é Este?, que traz várias músicas da época do aborto elétrico e mostra como a banda mudou o seu estilo de música.
Mas novamente, num show em Brasília, no estádio Mané Garrincha, uma organização pífia faz centenas de feridos e 3 mortos. Um louco chegou a subir no palco e agarrar Renato Russo. O show foi interrompido e o que se via era uma imensa confusão no público. Este fato foi muito marcante na história da banda, que depois desse dia nunca mais fez shows em Brasília e diminuiu bastante sua quantidade de shows.
Logo depois, Renato Rocha saiu da banda, já que não conseguia cumprir os compromissos com ensaios. Em 1989, é lançado um disco histórico, As 4 Estações. Este disco é o de maior vendagem da banda, com quase 2 milhões de cópias vendidas. Dentre as 11 músicas, sem dúvida, o destaque é Pais e Filhos, que faz grande sucesso, se transformando num dos maiores do Legião Urbana.
Em 1990, ocorre uma grande mudança na banda. Renato Russo assume publicamente ser homossexual e descobre ser portador do vírus HIV. Renato também conhece a maior paixão de sua vida, o americano Scott, que lhe vicia em heroína. Com Renato afundado no vício, em dezembro de 1991, é lançado o mais belo disco do Legião Urbana. V mostra todas essas mudanças na vida de Renato, com músicas falando sobre drogas.
De tarde quero descansar, chegar à terra pra ir ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora.
Renato Russo estava tão afundado no vício que durante a turnê deste disco, alguns shows tiveram que ser desmarcados, já que Renato estava caindo de bêbado e com fortes tendências suicidas. Em 1992, é lançado o disco duplo Música para Acampamentos, que mostram as músicas do Legião tocadas ao vivo, algumas acústicas, algumas covers internacionais e apenas uma inédita.
Em 1993, Renato Russo se interna em uma clínica e se livra do vício das drogas e da bebida. Essa mudança pode ser notada no disco O Descobrimento do Brasil, que fala de esperança e, sem dúvida, o disco mais alegre da Legião.
Em 1994, o Legião resolve dar um tempo. Com isso, Renato Russo lança nesse mesmo ano seu primeiro disco solo, um disco totalmente em inglês. O álbum continha músicas de Madonna, Bob Dylan, entre outros. Em 1995, era lançado o disco Equilíbrio Distante, que trazia músicas em italiano.
Se n'è andato non ritorna più, e il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città.
1996 è un triste anno. A partir de janeiro, o Legião começa as gravações de seu novo álbum. Junto com isso, começam as complicações emocionais de Renato, que estavam presentes nas músicas desse álbum. Em setembro, apressadamente é lançado A Tempestade ou O Livro dos Dias.
Este disco é o mais triste do Legião e emplacou sucesso como 16 e Via Láctea, em que Renato Russo praticamente se despede dos fãs. Fraco e com 20 quilos abaixo do peso, Renato falece em 11 de outubro de 1996, de complicações da AIDS. Esse dia, sem dúvida, é um dos mais tristes da história da música nacional. 10 dias depois, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá anunciam o fim do Legião Urbana.
Você ouviu Repórter Web. Repórter Web. Apresentação: Mariana Gouveia e Débora Andreato.